Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Alexandre Ramagem e a Abin, além de comentários dos nossos colunistas. A Polícia Federal encontrou documentos sobre uma operação da Abin em comunidades do Rio de Janeiro, na residência do ex-diretor da agência e atual deputado federal Alexandre Ramagem. A reportagem é da Natália Portinari, que trouxe detalhes ao UOL News.
Desde 2021, a Abin ela vinha fazendo essa operação em morros do Rio de Janeiro e pagando informantes, né? Segundo o que aponta a investigação da PF. E essa operação é considerada uma das maiores prioridades aí da gestão do Ramagem, né? Que hoje é deputado eleito pelo Rio de Janeiro, enquanto ele foi diretor da Abin. E essa operação ela consistia em pagar esses informantes para obter informações sobre o crime organizado. É algo que foge um pouco, né, do escopo das ações da Abin, definidas constitucionalmente, porque a Abin ela tem a função, segundo a Constituição, de resguardar a segurança nacional, né, e, enfim, tratar de crime organizado nessa esfera, tendo informantes em comunidades. Isso seria algo assim do âmbito da segurança pública na esfera estadual, né, dos órgãos de segurança pública estaduais. Então isso chama atenção porque realmente é uma ação bem atípica, né, para os padrões da agência, e a PF tenta investigar qual seria a finalidade dessas informações e por que que o Ramagem estava interessado, né, nesses locais. Ele aí no Twitter já publicou aí hoje de manhã dizendo que estava tentando atacar o crime organizado, enfim. Tudo isso não estaria dentro, né, do escopo da atuação da agência, então chama bastante atenção. E aí o que isso já se sabia, né, que existia essa operação e que o Ramagem focou nisso, né, durante a gestão dele, e o que foi descoberto agora na busca e apreensão é que o Ramagem ainda armazenava documentos relacionados a essa operação na casa dele, o que é uma irregularidade segundo as regras da Abin.
Para o Josias de Souza, a Ramagem teve um surto de Donald Trump.
A Polícia Federal ainda não sabe se, ou pelo menos não informou, se recolheu ou não na casa do Alexandre Ramagem material suficiente para condená-lo nesse escândalo da Abin paralela. Mas já há elementos suficientes para demonstrar que o Ramagem, que chefiou a Abin durante a gestão Bolsonaro, ele sofre de uma mania de pequena grandeza. Ele levou para casa um computador, um celular, que pertenciam à Abin, pertencem à Abin. E agora se descobre que ele se apropriou também de papéis secretos sobre espionagem realizada em áreas do Rio de Janeiro, controladas pelo tráfico de drogas e ambicionadas pelas milícias. Então, com essa sua micromegalomania, o Ramagem teve um surto de Donald Trump. Ele virou uma versão burlesca do ex-presidente americano, que está indiciado nos Estados Unidos, indiciado criminalmente, porque escondeu documentos confidenciais do governo no seu resort particular na Flórida, depois de deixar a Casa Branca. Não pode, é proibido. É ilegal lá e é ilegal aqui. A diferença é que o Trump tem chances reais de retornar à presidência dos Estados Unidos, mesmo que venha a ser condenado num dos inúmeros processos que o assediam lá. Não só esse, mas vários outros. E o Ramagem, mesmo se conseguir se livrar de uma sentença criminal no Brasil, talvez ele não consiga manter até o final o seu projeto de disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro.
Walter Mayerowitz também falou sobre o assunto ao UOL News.
O documento, Fabiola, que foi encontrado na residência dele, que não tem timbre da Abin, é uma coisa meia, aspas, camuflada, esse documento dá conta, fala de pagamentos por informações, informações pagas. Ora, no mundo inteiro, principalmente em época de guerra, a gente sabe, está Israel a mostrar recompensas para quem dá informações na faixa de Gaza, mas fora de época de guerra, na proteção do Estado também, esses 007 de inteligência, eles pagam sim por informações. E existe uma previsão constitucional, legal, no sentido da Abin poder efetivamente fazer esses pagamentos em busca de informações. Mas, atenção, no interesse da segurança do Estado. Então, quando vem uma verba dessa, e a gente já viu que o Congresso Nacional fiscalizava mal e porcamente a BIM, a ponto de nem desconfiar que tinha uma BIM paralela, a gente tem que prestar muita atenção nessas verbas, porque essas verbas, Fabiola, elas podem ter sido usadas com o objetivo de propaganda política, de finalidade política em comunidades. Então, disso tudo eu aponto uma gravidade a mais.
O orçamento da União pertence a todos e todas.
Esse aí é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
E não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados.
Essa fala dura do Lira foi feita durante um discurso na abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. Para o Josias de Souza, Lira é covarde por atacar Padilha e não Lula.
Então, primeiro, a valentia do Lira está impregnada de uma certa covardia, porque ele ataca, não podendo ou não querendo atacar diretamente o Lula, ele ataca o Alexandre Padilha, que é o coordenador político do Palácio do Planalto, como se o Padilha tomasse decisões por conta própria. Evidentemente, o Padilha faz o que o Lula determina. E quem vetou os 5,6 bilhões do orçamento foi o Lula, não foi o Padilha. Então, ele escora no Alexandre Padilha os socos que ele não pode, ou não deseja, ou não quer desferir diretamente no Lula. Então, é uma certa covardia. E há um pavor relacionado à perspectiva de encerrar o mandato. Se formos olhar, Fabiola, todos os ex-presidentes recentes da Câmara, eles terminaram mal as suas gestões. O Marco Maia, que era do PT, presidiu a Câmara, depois não conseguiu se reeleger. O Henrique Eduardo Alves, que sucedeu o Marco Maia, ele virou depois ministro de Turismo da Dilma, passou uma temporada na cadeia, também não conseguiu se reeleger. O Eduardo Cunha, todo poderoso, aliás, o mentor do Arthur Lira, ele também foi expurgado da presidência da Câmara por decisão do Supremo Tribunal Federal, condenado por corrupção, passou a sua temporada também na cadeia e não conseguiu se reabilitar para disputar eleições, também está no degredo. E o Rodrigo Maia também presidiu a presidência da Câmara por um período largo. Foi todo poderoso durante a gestão Bolsonaro, teve ali um papel na aprovação da reforma da Previdência, também não, ele nem ousou se candidatar a deputado para voltar à Câmara, está hoje aí na atividade privada.
Arthur Lira também forçou o governo a adiar uma reunião que faria com deputados nesta terça-feira. Para o José Roberto de Toledo, o Lira está se revelando frágil ao tentar demonstrar poder.
O Lira não deixa de ter razão em estar preocupado, em estar tentando dar essas demonstrações de poder. Porque em 2023, ele atuou não apenas como presidente da Câmara, pautando e despautando o que ia ser votado, quando ia ser votado, etc., mas também como articulador da base governista. Ele acumulou duas funções. E para isso, ele enfraqueceu o quanto pôde o ministro que deveria fazer essa função, que é o Alexandre Padilha. Então, como o Alexandre Padilha tinha sido uma das pessoas que marcou essa reunião com Haddad, junto com José Guimarães, ele, Lira, quis mais uma vez esfregar na cara do governo e do Alexandre Padilha quem é que manda, entendeu? Tá, então não, eu não vou, então não tem reunião. É basicamente isso que ele está fazendo. Agora, eu acho, Kennedy, que cada vez que o Lira gasta uma bala para demonstrar poder, ele está demonstrando fragilidade.
É isso aí.
Se ele, os poderosos, de fato, não precisam demonstrar que são poderosos. As pessoas sabem que eles são poderosos, né? Então, quando ele fica num dia e depois, no dia seguinte, volta e faz uma pirraça, porque foi uma pirraça, né? Essa reunião não vai acontecer agora, vai acontecer depois do carnaval, do mesmo jeito.
Kennedy Alencar contou como Lula vem lidando com a sucessão do Lira na presidência da Câmara.
Não é uma briga de peito aberto, ele não vai fazer como a Dilma fez com o Eduardo Cunha, de na sucessão do Lira lançar um candidato do PT. O Lula admite e acha que terá mesmo que fazer uma composição com um candidato do Centrão. Mas aí a coisa começa a apertar para o Lira, e tem a ver com esse enfraquecimento, porque o franco favorito para o Lira, o candidato do coração do Lira, é o Elmar Nascimento, do União Brasil. É o líder com quem ele mais tem afinidade, é quem ele gostaria de colocar lá, é quem ele acha que, se for para sucedê-lo, ele vai manter uma influência forte. E o Lula começou a dar uma piscada para o lado do Marcos Pereira, o presidente do Republicanos, que é vice-presidente da Câmara. Né? O Marcos Pereira começou esse terceiro mandato do Lula meio distante, o ano passado, mas vem ensaiando uma aproximação, viajou com o Lula na sexta-feira passada para São Paulo, é muito habilidoso, é da Igreja Universal do Reino de Deus, o Lula quer uma reaproximação com os evangélicos por conta da reeleição de 2026, e ele tem um estilo menos trator do que o do Lira e do Elmar Nascimento. O Marcos Pereira é quase aquela coisa mais mineira. Enquanto o Lira repete um pouco aquela truculência do Eduardo Cunha, o Marcos Pereira é mais jeitoso, né? E tem aí uma revelação política, no entender do Lula, que é o Silvio Costa Filho, o ministro de Portos e Aeroportos, que é do Republicanos, como o Marcos Pereira, é muito habilidoso e tem ajudado o Lula a fazer umas costuras ali no Centrão.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.